Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da série Filosofia no Brasil. Então, na semana passada, né, gente, o que eu falei um pouquinho? Eu falei que por que a filosofia é importante, né, mesmo quando ela não parece, né, importante, a gente, ao mesmo tempo que nós somos bombardeados por posicionamentos filosóficos o tempo todo, nós também somos bombardeados, em certo sentido, por uma tendência pragmatista, né? Ou seja, de valorização das coisas práticas, das atividades práticas, que parecem que vão na contramão de uma valorização da filosofia, que é uma coisa teórica, né? Então, eu sinto isso, né? Na atmosfera geral da circulação das ideias, na atmosfera cultural, né? Não, o que importa é na prática. Né? Ao mesmo tempo que as pessoas estão discutindo assuntos filosóficos ou assuntos que precisam da contribuição da filosofia, a gente acaba sendo bombardeado por esse tipo de coisa também, que vai num caminho de, não, filosofia é teoria pura, é blá blá blá, vamos focar aqui no que interessa, que são as coisas práticas. Então, na live anterior, eu tentei refutar um pouco essa questão, e eu tentei mostrar como é impossível, né, escapar de posicionamentos filosóficos, né? É impossível você não estar vinculado a eles, mesmo quando, por exemplo, se faz ciência, né? Na live anterior eu peguei bastante esse recorte da ciência, então nós temos lá as ciências duras, né? As ciências duras, elas parecem algo tanto prático quanto, assim, cujo fundamento é muito objetivo. E isso parece tudo muito na contramão do que é a filosofia, né? A filosofia é puramente teórica, né? Então você não constrói um prédio, um foguete, um avião com filosofia, né? Até isso, assim, descrevendo aqui uma percepção de senso comum também, né? Embora, num geral, isso seja verdade. Mas, ao mesmo tempo, né, a filosofia é imprescindível para uma série de coisas na nossa vida cotidiana, presente, prática. Eu até costumo ilustrar isso, pegando esse ganchinho para a gente fazer a abertura da reflexão de hoje, né? Vamos pegar lá, por exemplo, uma das áreas mais práticas da filosofia é a ética, né? Tanto é que existe um subcampo da ética, que é a ética prática, né? É a ética aplicada a situações práticas. Eu até dei um exemplo mais óbvio de todos na live passada, que foi do aborto, né? O aborto, ele é uma situação que pode se dar num âmbito muito prático, né? Então você está perante uma mulher gestante e você está refletindo sobre fazer ou não, praticar ou não um aborto. Mas esse é até um exemplo muito já carregado, né? Eu costumo dar um outro, que é o seguinte: nós que moramos numa metrópole, né? Eu digo, nós que moramos aqui em São Paulo, mas mesmo quem mora em cidades pequenas, certamente tem aquela situação cotidiana de se deparar com um mendigo pedindo esmola, por exemplo, né? Então, um mendigo nos pede esmola. O que fazer? Essa também é uma questão filosófica, mais especificamente de ética prática, né? Eu dou a esmola, eu não dou a esmola, depende, eu analiso, né? As pessoas falam muito, eu ouço muito isso na boca do senso comum, né? As pessoas falam assim, não, quando um mendigo me pede esmola em dinheiro, eu não dou. Mas quando um mendigo me pede uma esmola de alimento, eu dou. Porque o alimento, a gente deduz, né? A gente pressupõe que a pessoa está pedindo porque ela está com fome, precisa comer. E ela vai fazer isso, né? Por isso que ela está pedindo o alimento. Quando se pede o dinheiro, a gente já fica, né, com aquele ar meio de dúvida, né? Será que essa pessoa vai comer? Será que essa pessoa vai usar esse dinheiro para comprar, né, entorpecente, esse tipo de coisa. Então, ou seja, nós estamos diante de uma situação que nos leva a uma reflexão, e uma reflexão de natureza filosófica e prática, né? Então, essa ideia também de que a filosofia ela é uma pura abstração, ela é uma pura reflexão teórica, ela também é falsa, né? Ela também é uma impressão falsa. E, na verdade, não apenas para a ética, para todas as áreas da filosofia e para a filosofia como um todo, né? Mesmo a lógica, né? Vamos pensar, por exemplo, na lógica, que é uma outra área da filosofia, e talvez, né, na sua profundidade, a lógica ela é até a parte mais abstrata da filosofia. A lógica, por exemplo, em filosofia, ela vai lidar com a teoria da argumentação. Você quer uma coisa mais prática da nossa vida do que a argumentação, né? Em quantos e quantos momentos nós não temos na nossa vida que argumentar contra, a favor, alguma coisa, defender algum posicionamento, escrever uma redação de texto, de prova, de vestibular, onde é exigido que se argumente, etc. Então, assim, se você vai para o jornalismo, você precisa argumentar, se você vai para o direito, você precisa argumentar, né? Se você vai para inúmeras áreas, você precisa saber argumentar bem, né? Então, ou seja, a situação filosófica prática se coloca diante de você. Eu vejo muitas vezes também discussões estéticas na boca das pessoas, né? Então, assim, não, porque esse gênero musical é muito ruim, porque esse gênero sequer é música, né? Muito comum ouvir isso. Isso aqui é um bom livro de literatura, isso aqui não é. Todas essas discussões são discussões, práticas, né? Do âmbito prático, e são filosóficas. Então, também é uma impressão do senso comum, né? E aí, existe um equívoco um pouco sutil nessa questão, porque é o seguinte: tudo isso que eu acabei de listar, né? Então, todos esses aspectos práticos que a filosofia pode nos auxiliar, eles são efetivamente práticos, mas, por outro lado, a filosofia também não existe para isso. Né? Essa é uma concepção que precisa ser esclarecida, porque eu não quero aqui me contradizer na minha argumentação. A filosofia, ela é um conhecimento válido em si mesmo. Mesmo que você se depare com uma questão filosófica que não tem aplicação prática nenhuma, isso não é um problema, tá? Isso não é um problema, porque isso é da própria natureza da reflexão filosófica. E a filosofia e a reflexão filosófica, elas não existem para servir a questões práticas. Isso, na verdade, é um efeito colateral, né? Eu sempre falo isso. Olha, vamos pensar aqui, a cabeça do estudante do ensino médio, né? Uma cabeça ali novata, né? No campo do pensamento. Ah, professor, vou aprender isso para quê? Né? Aí eu vou por esse caminho que eu fui agora. Olha, você vai se colocar diante de situações, de problemas do âmbito prático que podem ter o auxílio da filosofia. Em muitas vezes, em muitos momentos. Isso faz parte do escopo da filosofia. Mas você não deve exigir que a filosofia sempre lhe ofereça algo do âmbito, do aspecto da esfera prática, tá? Isso não é necessário. Isso pode acontecer como um efeito colateral. E aí a filosofia pode te tornar um melhor argumentador. Ela pode te tornar alguém mais capacitado para resolver questões práticas do âmbito da ética, ela pode te tornar alguém mais capacitado para resolver questões práticas do âmbito da estética, mas ela não existe para essa finalidade, né? Essa não é a finalidade da filosofia. Mas é sim um efeito colateral que vai estar presente em inúmeros aspectos, né? Em inúmeros âmbitos. Do estudo e da filosofia e do nosso dia a dia de uma pessoa comum, né? No dia a dia de um ser humano comum. Então, no livro e nas minhas exposições em geral, eu sempre costumo trabalhar para esse aspecto. Olha, com esse aspecto. Se você está gritando na sua necessidade de uma utilidade prática para a filosofia, eu te dou. Não tem problema. Eu te ofereço isso. Se você quer, eu te ofereço. Mas eu preciso que você entenda uma questão. Eu posso te oferecer isso, mas assim, quando você fica muito preso a essa exigência, né? Preso à exigência de que a filosofia tenha um aspecto prático muito grande, senão ela não serve para você, é mais ou menos a mesma coisa, naquele exemplo também que circula por aí nas redes sociais, né? Aquela charge que tem um peixe na frente de uma árvore. E aí vocês ficam lá esperando que o peixe escale a árvore, né? Você está exigindo que algo faça uma certa coisa que não é da sua natureza fazer, né? O peixe nada e quem sobe a árvore é macaco, né? Por exemplo. Então você não pode esperar que um macaco nade tão bem quanto um peixe e que um peixe escale uma árvore. né? Se alguém quer que isso aconteça, está exigindo isso, a pessoa não está entendendo a natureza daqueles seres. Então, quando você compreende a natureza da filosofia, a essência da filosofia, você vê que ela não precisa ter a utilidade prática, embora ela tenha como efeito colateral, né? Como um efeito possível, né? Mas, né, isso posto como repeteco, na verdade não é nem um repeteco, né, mas como um aprofundamento da live anterior. E para a gente entrar no que eu recortei como assunto para esta segunda live, né, então eu queria entrar propriamente um pouco naquilo que a filosofia não é, né? Então, no livro, tá, gente? Eu devo ter mencionado isso já, mas eu vou mencionar novamente. O livro, ele tem duas partes. Né? Um que fala o que é filosofia, uma parte onde eu trato do que a filosofia não é, e uma parte onde eu trato do que a filosofia é de fato, né? O que ela é efetivamente. Nessa primeira parte, eu tenho uma lista de coisas, né? Uma lista de coisas que as pessoas pressupõem, as pessoas imaginam, as pessoas acreditam que a filosofia seja fruto de incompreensão, fruto de impressão do senso comum, fruto de aulas ruins de filosofia que elas tiveram em algum momento da vida delas, muito provavelmente na escola, né? Então, e pela minha própria experiência do que eu ouvi da boca de alunos, da boca de colegas professores, e também o que eu li em livros, né, e etc., eu compilei uma lista de coisas que as pessoas costumam atribuir à filosofia como pertencente à sua natureza, que as pessoas costumam acreditar que a filosofia seja, mas que na verdade não é, né? Então, a primeira metade do livro é uma refutação dessa lista de coisas. Eu peguei, citei todas com as quais eu já me deparei em algum momento da minha experiência e refutei, né? Falei, ó, a filosofia não é isso, isso e aquilo. Mais uma vez, dando um destaque importante aqui, para quem já comprou o livro ou pretende comprar e pretende ler, a live não esgota o livro e o livro não esgota a live, tá? Então, até mesmo porque tem coisas, né? Por exemplo, é provável que eu toque nesse aspecto hoje. Na hora que a gente vai citar nomes, em livro é mais complicado a gente citar nomes diretamente do que aqui numa live. Aqui eu posso falar, né, de quem a quem eu estava me referindo, do que eu estava falando. No livro, isso já é um pouco mais arriscado, um pouco mais perigoso e desnecessário, né? Porque onde tocava ali em personagens específicos, eu deixei muito claro de quem se trata, sem citar o nome do sujeito, para a gente não abrir a porteira desnecessariamente aí para algum outro tipo de problema que não é, né, bem-vindo, que não é aquilo que a gente quer. Então, né, gente, na primeira parte do livro, eu faço essa questão. Isso, inclusive, caracteriza o meu livro como um possível livro paradidático, né? Acho que eu mencionei um pouco isso na live anterior, mas eu não me aprofundei. O que que é um livro paradidático, para quem não sabe, né? Quando as pessoas estão na escola, no ensino regular, elas têm os livros didáticos, que são os manuais, né? Então, seja na escola particular, seja na escola pública, existe lá um livro ou uma apostila, né, que é adotado, é entregue ou comprado pelo aluno, né? Então, sei lá, o sujeito, ele tem lá o manual dele de matemática, onde tem uma explicação básica, exercícios e etc. Esses são os livros didáticos, né? Então, você tem o manual de matemática, o manual de história, o manual de geografia, com os conteúdos, os exercícios, etc. Esse material primeiro, ele é chamado de material didático. E existem materiais paradidáticos, que são assim, materiais auxiliares, que eles não são o grande manual, mas que eles servem de auxílio, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico de material paradidático. Quando você está lá na escola, se você tiver um bom professor de literatura, por exemplo, você vai ter o seu manual de literatura, onde vai estar explicado lá, olha, o que que é o romantismo, o que que é o realismo, né? E o que que é o trovadorismo, etc. Mas o professor ali, ele pode determinar como um recorte, olha, nós vamos ler a obra O Cortiço, né? Nesse sentido, essa Claro, a obra O Cortiço, ela não existe com a finalidade paradidática, né? Que é uma obra da literatura nacional, etc. Mas quando o professor, ele fala, olha, todos vocês vão ler O Cortiço e a gente vai fazer uma discussão, uma interpretação, etc. Este livro, ele está servindo como um livro paradidático, né? Então ele tem uma função que corre em paralelo ao livro didático. O meu livro, ele tem essa característica. Ele pode ser um livro paradidático para alunos ou para professores, né? Eu imagino, por exemplo, que ele seria muito útil, né? Ele renderia um trabalho muito fértil numa turma de terceiro ano de ensino médio, que o professor de filosofia adotasse o livro. Olha, agora vocês estão indo embora daqui. Talvez vocês nunca mais vão ter contato com filosofia na vida. Então, eu quero deixar essas coisas claras, em definitivo, para vocês que estão aqui. A filosofia não é isso, e ela é isso. Para que o aluno não saia por aí repetindo essas coisas de senso comum e etc. Obviamente, né, eu não sei se o meu livro vai vingar um dia como um livro paradidático. Até mesmo porque, no âmbito oficial, os livros que acabam virando livros paradidáticos, eles passam por processos que estão aí cheios de conchavos, né? Cheio de coisas dúbias, né? E obviamente que eu cito personagens no livro que não estão de acordo com a regra oficial, né? Até pelo contrário, até faço críticas. Eu cito os personagens errados e critico os personagens certos para a galera que normalmente determina lá e carimba: ó, este livro será um livro didático, esse livro será um livro paradidático, né? Você tem que rezar a cartilha oficial para que os seus livros cumpram essa função. Mas aí não importa, entendeu? Assim, isso para mim também é um efeito colateral. Se um dia acontecer, bem, se não acontecer, não tem problema. Por isso que eu enfatizei tanto na semana passada e nas exposições que eu já venho fazendo sobre esse livro, que ele serve. Você, todo mundo tem ou terá filho, sobrinho, primo. Você que nos vê, né, pode estar numa idade escolar, né, e você pode vir a ser um dia um praticante de homeschooling, né? Então, ou seja, aí na verdade o meu livro, ele vai cumprir uma função didática também, né? Não apenas paradidática, mas didática também. E suposto, né, eu queria colocar agora para vocês uma questão importante, que é a questão do academicismo, né? E aí a gente já começa a tocar em alguns pontos do que a filosofia não é. Nós que estamos aqui, né, exceto se tiver alguém agora ou posteriormente alguém assistir por acaso essa live aqui, para nós que estamos no círculo, né, na bolha que nós estamos, não é tão segredo a ideia de que a filosofia não precisa ser uma atividade acadêmica, né? Acadêmica em que sentido? No sentido de ser uma atividade universitária, no sentido de ser uma atividade limitada pela produção de artigos, aquela coisa. Quem é do mundo acadêmico sabe do que eu estou falando, né? E quem não é, o que que eu estou falando? Eu estou falando assim: você enquadrar a filosofia dentro da lógica da produção acadêmica, né? Então, o filósofo seria o acadêmico, é o professor universitário que escreve livros e artigos dentro do escopo exigido pelo mundo universitário, né? Isso constitui a academia. Será que a filosofia, ela só existe no âmbito da academia, né? E aí eu volto num ponto importante da aula anterior, que é a questão da natureza única da filosofia. A filosofia, ela é diferente de todo o resto. Muito embora eu considere que a filosofia é muito parecida com a arte nesse sentido. Só que com a arte é mais evidente, né? Então, assim, vamos lá. Você quer entender de arte, você vai para uma faculdade de arte. Agora, você não vai sair da faculdade de arte, da universidade, da academia de arte, artista, né? Acho que, só que Isso é muito claro para a grande maioria das pessoas. Você vai sair de lá o quê? Conhecendo técnicas artísticas, movimentos artísticos, a história da arte, né? Os principais artistas da humanidade. E ter esses conhecimentos não faz de você um artista. Acho que isso é bastante óbvio. Quantas e quantas pessoas não saem da universidade de arte e não conseguem produzir arte, né? Algumas sim, outras não. Tem alguma coisa errada com essa pessoa? Nada. Nada. Por que que isso acontece? Por que que o sujeito ele vai para uma universidade de arte e não sai de lá artista? E por que que o sujeito vai para uma universidade de medicina e sai de lá médico? Por que que essas coisas acontecem? Porque nós estamos falando de escopos do conhecimento muito diferentes em suas naturezas, né? Então, para engenharia, para o direito, né? Para medicina, você precisa de fato ir para a universidade, né? Para além apenas da questão burocrática, né? Mas para ser artista é muito gritante, né? No caso da arte, que você tem o artista que nunca foi para a universidade de arte, que às vezes até não tem conhecimento de movimentos artísticos e etc. Ao passo que, ao mesmo tempo, você tem o quê? Pessoas que foram para a universidade de arte e não são artistas por causa disso. Com a filosofia, é mais ou menos a mesma coisa, só que não está tão claro para as pessoas. Está muito presente no imaginário das pessoas que a filosofia, tal como se ela fosse a engenharia ou a medicina, você só é filósofo se você for para a universidade cursar um curso, né? Fazer um curso de filosofia. E isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Se isso fosse verdade, a própria história da filosofia seria diferente do que ela é, tal como nós a entendemos, né? Você tem escola, a própria filosofia pode ser vista como uma escola, né, de pensamento, e não exatamente como uma área do conhecimento. Você tem escolas filosóficas, né? Você tem a academia de Platão, o Liceu de Aristóteles e por aí afora, e outros, né? A igreja, né? Santo Tomás de Aquino, por exemplo. Então, assim, existe muita filosofia, muita coisa que nós chamamos de filosofia, que não surgiu na universidade, não foi feito na universidade, os praticantes, os filósofos não eram universitários. Né? E mesmo depois, no âmbito recente da história, né? Então vamos pensar depois, né? Pensar assim, século XVII, XVIII, onde você já tem essa ideia muito bem delimitada do curso de filosofia, do diploma de filosofia, da filosofia na universidade. Mesmo assim, você tem filósofos que não tinham essa formação. Né? Um exemplo que pode ser curioso para alguns, né? Antonio Gramsci, né? Esse filósofo italiano, que é um personagem que eu cito no livro, inclusive, um pequeno aspecto interessante que ele coloca sobre a filosofia. Antonio Gramsci não tinha, e Antonio Gramsci é do século XX, né? Antonio Gramsci não tinha formação universitária em filosofia, né? Então, você não vai para a universidade de filosofia para se tornar Sócrates, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, etc. Né? Da mesma maneira que, só que não tão óbvio quanto, você não vai para a faculdade de arte para se tornar Leonardo da Vinci, Van Gogh, Botticelli e por aí afora. Né? Essa questão do academicismo, ela também nos leva a um outro ponto, né? Então, assim, existe a questão em torno do academicismo, existe isso que eu já acabei de falar, né? Uma circunscrição, né? Uma tentativa de delimitar a possibilidade da filosofia à área acadêmica, ao âmbito acadêmico, o que é um erro. Existem as questões burocráticas, né? Quem já mergulhou a fundo no mundo acadêmico sabe que você precisa ter lá o seu currículo Lattes, os seus artigos, a publicação em periódicos de relevância, e etc, etc, etc. Poxa, aí a gente piora, né? Porque aí não é reduzir a filosofia a uma atividade universitária, mas é reduzir a filosofia a uma atividade universitária e burocrática, né? Você vai lá, é como se assim, para ser filósofo você precisa contar pontinhos, né? Olha, eu publiquei um artigo, agora eu publiquei dois artigos, agora eu publiquei três artigos e assim, né, sucessivamente, no âmbito da filosofia, da academia e das suas burocracias. Ah, agora, quando você atingir 50 artigos, digamos, agora você é filósofo, né? Então, assim, reduzir a filosofia a isso é de um absurdo, né, sem tamanho, né? E no Brasil, né, nós temos alguns problemas, e aí eu entro no subtítulo do livro. Isso é uma coisa que eu não destaquei ainda, né? Qual é o título do livro? O que a filosofia não é? Qual é o subtítulo? E o que fizeram dela no Brasil? Né? Então, uma das coisas as quais fizeram a filosofia no Brasil é uma atividade acadêmica burocrática. Uma outra coisa, algumas digamos assim, das escolas filosóficas no Brasil vai tentar reduzir a filosofia a uma atividade contextos, né? Que na verdade, porque e aí a gente precisa de uma ênfase muito grande nessa questão do no Brasil, porque assim nada disso é brasileiro, né? O academicismo ele não é brasileiro, ele apenas se assenta aqui, né? E a ideia, por exemplo, de que filosofia é um exercício de exegese, hermenêutica, né? Ou seja, leitura, interpretação e ali destrinchamento de texto. Isso também não é uma criação de filósofos brasileiros ou uma prática filosófica que se origina no Brasil. Isso é importado, né? Vindo aí principalmente de uma linha filosófica francesa, né? Quem valoriza isso ao extremo no estudo da filosofia são os franceses. E como nós temos na academia brasileira, principalmente na USP, uma influência muito grande de pensadores franceses que vieram para cá, existe um livro que é um livro totalmente mainstream, tá? Não é um livro polêmico, não é um livro de um cara hostil. Não, é um livro do Paulo Abrantes, chamado Um Departamento Francês a Ultramar. Né? Eu cito esse livro no meu também, como uma possível referência aí para quem eventualmente se interessar por essa questão, onde lá o Paulo Abrantes ele está falando basicamente, nem eu estou falando uma coisa nova aqui, eu estou copiando o Paulo Abrantes, né? Copiando não, né? Estou citando, mencionando. Porque ele vai falar, olha, o que a gente tem no Brasil não é a filosofia brasileira. O que a gente tem é um departamento francês a ultramar, né? Ou seja, um departamento de filosofia do tipo francesa a ultramar, além do mar, ali fora, né? Uma distância marítima da França. O que nós temos é isso, né? Então, mas será que a filosofia é isso? Não, a filosofia não é isso. Isso é o que fizeram da filosofia no Brasil. Só que aí a gente está num ano. Isso é importante que vocês se atentem, né? Que vocês prestem atenção. Isso é muito mais complexo, e até um aspecto que poderia ser explorado numa obra independente dessa, né? Isso por si só daria um outro livro, porque aí a gente não está mais no âmbito, do senso comum, né? Não é que o senso comum acredite que a filosofia é isso. Quem acredita que a filosofia é isso são os acadêmicos de filosofia no Brasil, né? Então isso é bem mais assim perigoso, problemático, porque são as pessoas que estão formando outros pesquisadores, outros acadêmicos e professores de filosofia dizendo que a filosofia no Brasil é isso, é leitura e interpretação de textos, é uma atividade com textos, né? E na verdade não é, na verdade não é. Né? O que é, a gente vai desenvolver. A última live dessa série eu reservei para essa questão. Né? Mas, assim, não é isso. filosofia não é isso. Isso nos leva a um ponto que eu quero destacar para vocês, que é o seguinte: a filosofia, do mesmo jeito que um historiador da arte não é necessariamente um artista, um historiador da filosofia não necessariamente é um filósofo, né? Então, com a filosofia nós temos isso. Existem pessoas que têm um vasto conhecimento de história da filosofia, técnica filosófica. Existem pessoas que têm uma profunda erudição filosófica, né? Ou seja, o sujeito é um grande conhecedor de assuntos filosóficos, dos problemas, seus desenvolvimentos, seus autores, etc, etc. Mas nada disso reúne a condição de um filósofo, né? O sujeito pode ser um grande erudito de filosofia, um grande historiador de filosofia, e não ser necessariamente um filósofo, né? Eu não tenho certeza, mas eu quero citar aqui como um exemplo possível. Está sendo publicada aí agora no Brasil a história da filosofia do padre Frederick Copleston, né? E até onde eu sei, e me parece isso um indicativo claro, porque as pessoas se referem ao padre Copleston como padre Copleston. Raramente eu vejo se referir a ele como professor Copleston. Me parece que é um bom exemplo disso. É um grande historiador da filosofia, mas não é necessariamente um filósofo. Não sei, né? Eu precisaria investigar aqui mais a fundo, né? Mas existe uma reflexão filosófica sobre problemas reais, concretos, original do padre Frederick Copleston? Eu precisaria saber a resposta dessa pergunta para começar a tentar responder se ele era ou não um filósofo. Mas o fato é que ele tem um excelente trabalho de história da filosofia, né? Tem um trabalho de história da filosofia excelente, e ele pode não necessariamente ser um filósofo. De repente, ele nem se considerava um, nem ele se arrogava a condição de filósofo. Pode ser este o caso, né? Mas eu queria, então, ou seja, nós já estamos aqui no nosso exercício. Que eu considero assim o grande insight desse meu livro e dessa minha reflexão, que é começar uma reflexão sobre a natureza da filosofia falando aquilo que ela não é. Então, a filosofia não é muito do que fizeram dela no Brasil, a filosofia não é academicismo, a filosofia não é atividade burocrática de publicar artigo na CAPES, nas revistas bem avaliadas pela CAPES. A filosofia não é necessariamente conhecimento de história da filosofia, erudição filosófica, domínio da técnica filosófica. Tem um paralelo muito bom. Esse paralelo também não é meu, ele é do professor Olavo, né? Ele citava lá um grande filólogo, né? Vejam, filólogo, né? Um estudioso das palavras, que era muito bom nisso que ele fazia, mas que não conseguia escrever bons textos. Né? Então, ou seja, o sujeito tinha uma erudição linguística muito grande, mas quando o cara escrevia textos ali em prosa, seus textos não eram grandiosos, né? Os seus textos não eram tão bons quanto o seu conhecimento em história e formação das palavras. Isso é muito interessante porque é um paralelo muito bom. O sujeito pode ter um grande conhecimento de história da filosofia, de estrutura da filosofia, sem necessariamente ser um grande filósofo, né? E embora menos importante, mas a título de ilustração valendo, no campo da linguística é a mesma coisa. O sujeito pode ser um grande filólogo, um grande conhecedor das palavras, mas na hora que ele tem que juntar as palavras, o negócio não funciona tão bem assim, né? Então, esse é um aspecto possível. Do conhecimento aí, tanto da filosofia quanto da filologia. Então, postos esses aspectos, né, eu queria avançar agora para um outro, que eu acredito que seja também um dos pontos altos aqui da reflexão. Provavelmente não é algo que ninguém que está assistindo aqui acredite, mas é algo que precisa ser dito. Porque aí a gente volta para o âmbito do senso comum, né? O senso comum acredita muito nisso. Eu denominei, até exatamente para não precisar dar os nomes, mas ilustrando bem o fenômeno, né, filosofia de palco, né? Então, a filosofia, o que que a filosofia não é? O que que ela é? Não sei. Mas o que que ela não é, com certeza? A filosofia não é filosofia de palco, né? O que que é a filosofia de palco, né? Então, primeiro, da onde que eu tirei essa expressão? Da onde que eu tirei a expressão filosofia de palco? Filosofia de palco, eu não me lembro se eu vi outra pessoa falando, mas essa expressão ela surge como empreendedor de palco. O que que é um empreendedor de palco? É o cara que vai lá, dá palestra, como ganhar seu primeiro milhão em 30 dias, né? Como abrir sua empresa e sobreviver e tal. Aí quando você vai ver a vida do cara, o cara não tem um empreendimento de pé, né? Então, assim, ele é bom, ele é um bom empreendedor de palco. Mas na hora ali do vamos ver da área dele, ele não entrega aquilo que ele promete no palco. Então, a mesma coisa, quem são os filósofos de palco? São essas figuras bastante conhecidas. Inclusive, tem duas lives muito boas aqui no canal em que eu fiz. Sobre já os filósofos de palco, tá? Vocês podem colocar aí, por exemplo, Mário Sérgio Cortella, Oliver Talk, vocês vão encontrar essas lives. São essas figuras, né? É o cara que, primeiro, ele goza de uma popularidade estranha, né? Estranha. Mas esse nem é o principal aspecto. Ele goza de uma popularidade estranha, ele fala muitas trivialidades. Não, a filosofia, gente, ela é o oposto da trivialidade. Ela é o oposto da trivialidade. Pelo contrário, a filosofia, ela é o espanto com tudo, né? E quando eu quero dizer trivialidade, eu quero dizer o quê? Sacadas, tiradinhas. Olha, mas é evidente que isso é de tal maneira. Não, não é evidente, né? A filosofia não é um negócio que normalmente chega a conclusões como é evidente que. Não, a filosofia fala, olha, na verdade o negócio é mais complicado. Parece um clichê isso que eu vou falar, mas a gente tem que. Eu acredito muito nisso, né? Sócrates segue sendo um grande modelo filosófico. Nós vamos pensar nessa figura de Sócrates. Primeiro, Sócrates não se considerava sábio, apesar de toda a sabedoria que demonstrava. Sócrates não fazia comércio do seu conhecimento. Os filósofos de palcos fazem. Eles são os caras que falam algumas trivialidades, usam a sacada do currículo para vender palestra para as grandes empresas, para aparecer no programa da Ana Maria Braga, comentar ali o sabor do bolo e alguma trivialidade, como eu estava dizendo, né? Então, voltando, né? Esses caras, eles não são os filósofos. Como Sócrates não era dessa maneira. Então, Sócrates não se arrogava a condição de sábio, não comercializava seu conhecimento. Sócrates se tornou exatamente pela prática filosófica e por fugir das trivialidades, Sócrates se tornou um pária social. Então, a ideia do filósofo como o encantador de serpentes, o movedor de montanhas, ela é muito estranha para o filósofo. Porque normalmente o filósofo vai ser o cara que não vai falar trivialidades, não vai falar coisas evidentes, muitas vezes vai falar coisas incômodas, vai falar coisas incômodas, e isso vai empurrá-lo, tal como foi no caso de Sócrates, para uma condição de pária social. Então ele não vai ser o famosinho, o descolado, né? Sócrates jamais apareceria no horário nobre de uma TV, né? Porque ele ia falar, isso aqui é uma coisa de um bando de idiotas, né? Mas não, esses os filósofos de palco, eles são o oposto de tudo isso, né? Eles gostam dessa fama, né? E eu acho muito improvável que isso não seja feito de maneira desonesta, né? Eu acho que muito improvável. Assim, ah, não, é uma ignorância meio fora de controle. Não é porque não é sequer ignorância. O sujeito sabe quando ele está fazendo isso. É um pouco também o problema da popularização, né? Esse problema ele é um problema muito grande na ciência, né? Na ciência nós temos lá os popularizadores da ciência, só que muitas vezes, junto com esse movimento de popularização, vem uma banalização. Uma banalização. E essa banalização incomoda os verdadeiros e bons cientistas. Você banaliza a ciência e você coloca coisas no pacote que não fazem parte do pacote, né? Ah, isso aqui é ciência, isso aqui muitas vezes nem é, né? Muitas vezes nem é. E com os filósofos de palco, que muitas vezes são defendidos, eu estou citando isso por quê? Porque muitas vezes essas figuras, né, a figura dos filósofos de palco, será defendida nessa base. Ah, não, mas você está sendo injusto, você está sendo cruel. Esses caras, eles são popularizadores, eles são divulgadores. Só que o problema é, se esse é o caso, esses caras estão popularizando muito mal a filosofia. Eles estão popularizando muito mal. Eles estão inculcando na cabeça das pessoas que não têm exatamente a obrigação de terem um profundo conhecimento filosófico, uma visão equivocada do que é a filosofia. Então, assim, se o trabalho é de popularização, está popularizando mal. Está popularizando errado, né? Não, está fazendo muito mais um mal do que um bem, né? Eu estava conversando com uma pessoa muito séria e muito assim confiável sobre essa questão, né? E aí a pessoa, por ser muito séria, muito confiável, muito gentil, eu acabei não querendo retrucar naquele momento, mas a pessoa foi por essa linha de raciocínio, né? Qual foi a linha de raciocínio da pessoa? A pessoa falou: olha, eu até concordo que seja ruim, né? Eu até concordo que não seja a filosofia de verdade, mas de repente essas pessoas estão abrindo a porta para que alguém, a pessoa vai lá e vai buscar além, né? A pessoa vai buscar o verdadeiro a partir dali. Embora isso seja uma possibilidade teórica, né? É possível isso, né? O sujeito se deparou lá com um vídeo, uma palestra, uma entrevista ou até com um livro desses filósofos de palco, e a pessoa não se satisfez com aquilo, né? A pessoa não se satisfez com aquilo. E aí ela vai além, né? Ela vai atrás de Sócrates, de Platão e etc. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas não vai acontecer como a gente imagina, né? É aquela mesma ilusão, né, que nós temos com a pessoa vai ler um livrinho de literatura meia boca. Mas depois ela vai adquirir o hábito da leitura e aí ela vai passar para livros melhores. Existem pessoas que fazem esse itinerário? Existem pessoas que cumprem esse passo a passo? Até existem. Até existem. Mas ela é exceção. Esse argumento ele não tem essa força toda. O que vai acontecer no geral é que a pessoa vai consumir esse material dos filósofos de palco, e esse material ele já é todo construído em cima da ideia de fazer parecer que as pessoas são inteligentes ao consumir, ao ler, né? E a pessoa vai parar por aí. A pessoa vai parar. Ou seja, no frigir dos ovos, no balanço geral das coisas, vai ter sido prestado mais um desserviço do que um serviço. Isso me parece evidente. Isso me parece evidente porque no nosso dia a dia, né, é muito comum a gente iniciar uma conversa com uma pessoa aleatória e a pessoa citar esses filósofos de palco. Né? Veja, a pessoa não cita Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino. A pessoa cita o filósofo de palco. Por quê? Porque ela viu aquilo e não foi além. Né? Então, assim, essa ideia de que é a porta de entrada pode até ser. Em alguns escassos casos, pode acontecer isso. Mas é muito, eu acho que o prejuízo é muito maior do que esta pequena vantagem. E isso também é um pouco do subtítulo do livro, o que fizeram da filosofia no Brasil. Você tem o acadêmico trancafiado na sua torre de marfim, publicando 200 artigos na CAPES por ano, e achando que está fazendo filosofia. Aí você tem o filósofo de palco, que não está trancafiado na torre de marfim, está no programa da Ana Maria Braga, comendo bolo e supostamente falando de filosofia ao mesmo tempo. E nenhum dos dois está nem sendo filósofo e nem fazendo filosofia. Mas a filosofia no Brasil virou isso, né? Virou isso. Quando a gente adentrar na segunda parte do livro, da reflexão, que é o que a filosofia é de fato, mas eu dei uma pista aqui com a questão de Sócrates, né? Sócrates como ainda sendo o modelo de filósofo e de prática filosófica, vocês vai ficar muito claro como essas duas classes essas duas categorias de pessoas, elas não fazem filosofia e elas não são filósofas porque elas não se debruçam sobre a realidade, né? O acadêmico preocupado com a página 281 do livro X da obra Y do capítulo 10 do Zezinho das Couves. E aí, e a vida inteira dele vai se debruçar sobre isso. Ah, você é especialista em quê? Sou especialista na página 281 da obra X do capítulo 10 do Zezinho das Couves. Tá, e você, como filósofo, analisa, lida com o real quando?
Olá, meus amigos, tudo bem? Tivemos um pequeno problema aqui na gravação do podcast, então vocês vão ficar apenas com essa parte, né? Então voltamos para o terceiro episódio na próxima semana. Valeu!